começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, dia 18, mês abril, ano 18. 18 do 4 de 18, com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburg, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica, Joca Sanz, Vinícius Sampaio, Roberto Barrucho e toda a galera do Nini, produção Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil, pela ebc.com.br, pela Rede Nacional de Rádio, aquele programa que você conhece desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz aqui na Nacional e as informações chegando sempre aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. E começamos o programa No Mundo da Bola de hoje, falando de Libertadores da América. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. E o Mengão encara o Santa Fé da Colômbia nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, logo mais, 9h45 da noite. E quem chega é ele, ele pede espaço sempre, é o Rodrigo Ricardo. Não deixa, a gente não fala pra você falar. Diga aí, ligado!
Rodrigo Ricardo.
O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada da Libertadores contra o Independente Santa Fé, sem a presença da torcida no Maracanã. Mas vai ter a velocidade e o talento de Vinícius Júnior. Com Everton vendido para o São Paulo, Vinícius Júnior assume a vaga de titular no time do técnico Maurício Barbieri.
Muda um pouco porque começa a pegar ritmo de jogo, começa dentro da partida mesmo se errar uma bola ou outra. Quando começa desde o início, tem como recuperar, tem como ter mais confiança na partida. Quando entra no segundo tempo, não tem isso. Tem que focar o máximo para errar o mínimo detalhes para ser efetivo e fazer o gol para ajudar o Flamengo. E começando no início da partida, sempre Juan, Diego, vem sempre me ajudando para que eu tenha tranquilidade e decidir no momento certo as jogadas.
Esta é a segunda vez que o Flamengo vai jogar de portões fechados na competição, o que para o zagueiro Juan exige ainda mais atenção dos jogadores.
Com certeza vai ser um jogo muito difícil, né? A gente acompanhou o adicado com a Temelec, eles foram muito bem no jogo. O Tivertei também, que todo mundo tem como um dos favoritos jogando na Libertadores. Jogaram de igual para igual. Jogos da Libertadores são sempre jogos muito equilibrados, né? A gente tem que estar muito atento, muito concentrado, né? Todo mundo falando que o melhor sabe, a gente sair vencedor, né? Já está primeiro nesse jogo, né? Que também é um jogo muito importante para a gente. E se Deus quiser, como eu falei, fazer um grande jogo, se aguardar.
O Flamengo lidera o grupo 4 da Libertadores com 4 pontos. Empatou na estreia com o River Plate em 2-2 e venceu o Emelec do Equador fora de casa por 2-1. Já o Santa Fé não sabe o que é uma vitória a 5 rodadas. O time é o 13º lugar no campeonato colombiano. Na Libertadores, os colombianos empataram com o Emelec em 1-1 e com o River Plate em 0-0. O provável Flamengo esta noite é Diego Alves no gol. Na lateral direita, Rodinei. Dupla de zaga, Juan e Hever. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, Cuejar, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro. No ataque, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É o Rodrigão chegando, ele fala, todo mundo presta realmente aquela atenção, porque ele vem falando de Flamengo, e o Flamengo é importante. Logo mais, Flamengo e Santa Fé, bola rolando 9h45, na narração dele, a voz do futebol.
Carlos Bachir.
Comentários dele, que sabe o que diz. Ele é maneiro nas reportagens. E no plantão, o comentarista de classe, fazendo o plantão de classe, o meu amigo Jorge Vamburg. Vamos, é, meu garoto, vamos conferir as primeiras participações dos nossos analistas, comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola. E o destaque maior para Flamengo e o time da Colômbia, Santa Fé, que não faz uma boa campanha nem na Libertadores, nem no Campeonato Colombiano. Eu chamo ele, que sabe o que diz. Bom, seja bem-vindo de volta, Valdir Luiz. Depois dessa ausência, não, mais do que merecida, eu achei que foi por causa do título, é isso?
Não. Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Vamburg.
Título alvinegro, logicamente.
Você que está em casa acompanhando o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu estava de abona, dois dias, ainda falta ainda.
Cortou o cabelinho, fez a barbinha.
Tem mais dia para ainda, não acabou. Mas ontem, futebol, com alegria, estamos aqui participando do programa. É sempre bom participar do programa No Mundo da Bola. Sempre bom fazer jornada, uma coisa que eu gosto. E diria que o Flamengo está muito eufórico. E essa euforia, tem um velho ditado que diz que euforia leva a debilidade. Ontem, pensei que fosse feriado ontem, todo mundo lá, pedindo para diminuir o preço do ingresso, Bandeira fazendo política, que ele é candidato, né? Fazendo política, dando saco de feijão, saco de arroz, saco de farinha, tinha tudo ontem lá no Flamengo. E hoje o torcedor não pode ir. Só vai poder ir contra o América Mineiro sábado e depois contra o Emelec mais na frente. Só que o preço contra o Emelec está salgado. O mais barato está R$180.
Emelec.
Já tirou o Flamengo uma vez de uma Libertadores. Então, o que acontece, ô Mazela, é que o Flamengo é o favorito hoje, sem dúvida alguma. Tem um time melhor. O Emelec, como você citou, não está bem nas duas competições. Não tem torcida, mas pela qualidade do time do Flamengo, o Flamengo é bem superior. Se o Flamengo não complicar, é jogo para ganhar com tranquilidade e dar um passo gigantesco para a classificação. Só diria o seguinte, o Flamengo, na minha opinião, perdeu o seu melhor jogador.
Eu vou falar, segura aqui, eu ia falar na segunda colocação, quero dar uma boa tarde pro meu amigo Jorge César, conhecido como Vamburg, nas altas rodas de Brasília também. Ô Vamburg, irmão, esse jogo do Flamengo, portões fechados, você acha que o Flamengo é amplo favorito ou pode pintar alguma zebrinha? Boa tarde.
Boa tarde, Mazela, Valdir Luiz, ouvinte da Rádio Nacional de todo o Brasil. Olha, zebrinha não, né? Se der Santa Fé, é zebraço, né? Porque o Flamengo é amplo favorito. Eu não acho que o Flamengo tenha um timaço assim, não, como a prensa costuma alardear. Mas, e o Flamengo está dando chabu em horas decisivas, né? Então dá para ficar com o pé um pouco atrás. Mas acho que não vai ser hoje contra o Santa Fé, não. Acho que não tem para o Santa Fé. O time do Santa Fé é fraco, não está fazendo uma boa campanha. Na Libertadores, o Flamengo tem 4 pontos, o River vem segundo no grupo 4 com 2. Santa Fé está em terceiro, está igual o River com 2, mas perde nos critérios de desempate. Mas eu acho o seguinte, mesmo com os portões fechados, acho que o Flamengo não deve ter dificuldade para ganhar esse jogo, a não ser que complique, né? Ele próprio, o que ocorre é o seguinte, parece que o maior adversário do Flamengo vem sendo ele próprio.
É verdade.
É uma tendência para complicar os jogos que eu vou te contar, né? Como aconteceu no jogo com o Vitória, né?
Então, eu concordo plenamente com você. Tá certíssima a tua análise. O Flamengo perde para ele mesmo. Exatamente isso. É complicado.
Pois é, porque não tem um time definido.
Soberba também.
É, só se ele complicar o jogo, porque em condições normais de temperatura, volume e pressão, mesmo sem ser pressão da torcida, pressão geral, né? O Flamengo deve ganhar esse jogo. Vamos ver.
Aguardar.
Eu estou, não sendo rubro-negro, estou otimista, achando que o Flamengo vence essa partida sem muita dificuldade, a não ser, como eu disse, que ele próprio complique as coisas, né?
17h13, voltar com o Valdir e voltar com o Vamburg. Só queria dar um abraço aqui do meu amigo Jorge Ramos, está aqui no estúdio. Não, né? Dá tchau para mim, não. Fala no microfone um pouquinho aqui. Abre aqui, é um índio. E além de dar uma boa tarde para ele, feliz que nem o Valdir com o título do seu Botafogo, eu vi os dois abraçados no estádio, efusivamente,
né, após no o gramado.
Jogo. Após o jogo, mas de, e o Nelson.
Chegaram a esse ponto, é, Mazela?
Oi?
Chegar a esse ponto,
chegou essa lenda que estava tocando.
Até esse ponto eu posso falar. Depois que aconteceu, não chegaram em casa até hoje.
O seguinte,
eu tô cumprimentando o Jorge.
Abraço no Jorge, sim. Fui dar. Antes que eu tava de folga, mas fui lá dar um abraço aí na cabine, desejar uma boa transmissão, com uma redundância, que era um excelente comentarista. Deu um abraço antes do jogo, falei, vamos ser campeões. Amigo, não tem esse negócio de mimimi, não. Eu sou filho de chocadeira, não, cara.
Olha só, deixa eu. Ô, Jorge, para aqui, porque esse rapaz chegou alvoroçado dessa pequena férias que ele tirou, dessa vacância.
Bom, boa tarde.
Folga pra tirar ele.
A você, Mazela. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Jorge.
Boa tarde a todos. Olha, a gente esteve junto lá no jogo, um jogo impressionante, né? Porque até os 30, faltando 30 segundos para terminar a partida, o Vasco era o campeão. Muitos narradores...
Inclusive, né? A diretoria do Vasco desceu para entregar a traça. Quando chegou lá, acabou... Mas é normal que isso aconteça.
Muitos narradores foram traídos.
O Campelo, contrário, que até muito gente boa, quando ele estava no elevador, que saiu o gol do Botafogo.
Então ele é pé frio. Mas e o Flamengo? Deixa que assim, dá o Tivaldinho, vamos falar do Flamengo.
Você toca no assunto e nem o cara inteligente responde.
Antes da
ok, comando o programa sou eu, por favor.
Mas o Flamengo, ele tá, eu acho que o Van Burg foi muito feliz no comentário, falando desse problema, que o Flamengo tem uma equipe com grandes jogadores, medalhões, que não rodaram, infelizmente, e perdeu o seu melhor jogador.
Vamos falar no segundo bloco a respeito do Everton, porque eu tô segurando, tem uma matéria de São Paulo.
Pontuar. Então, alguns jogadores, como Everton Ribeiro, próprio Diego, são jogadores que não rodaram, e depois, se você fizer uma análise, né, o próprio Diego, quando teve fora, ele acabou passando por várias equipes em diversos países europeus e foi banco. Ele não conseguiu ser titular. Veio para o Flamengo, teve um momento bom, depois se machucou e de lá para cá não conseguiu mais reeditar essas boas apresentações. É um jogador que dá muito de lado, toca a bola muito de lado, é um bom batedor de faltas. E o Everton Ribeiro não conseguiu acontecer no Flamengo. Depois de ser aquele jogador extraordinário no Cruzeiro, ele não conseguiu acontecer.
Mas tem uma arma secreta, o Giovani agora.
É, o Giovani é um jogador também que não rodou.
Mais um, né?
É, são alguns jogadores que não rodaram. Por isso o Flamengo está nessa condição. Tanto que lá nessa festa que foi feita ontem, 45 mil pessoas, tinha cobrança. Muitos torcedores foram cobrar... Né? O Flamengo. Né?
Não só o preço do ingresso, não. Cobrar a atitude do time, claro.
O presidente foi cobrado sobre isso. Então, o torcedor, ele não é bobo. Ele gosta de festa, ele gosta, né, de estar presente e tal. Agora, ele quer conquistas. E o Flamengo está devendo.
E quer ver só um detalhe em cima do que o Jorge falou? Há 4 meses atrás, se nós estivéssemos fazendo um debate antevendo o campeonato estadual, todos. E todas as... Não só nós aqui da Rádio Nacional, todos os companheiros de emissoras e de rádio e de TV, cravaria o Flamengo.
Não, foi nós falando.
Chegou um companheiro até que falou pra mim, esse campeonato não tem graça, que o Flamengo vai ganhar os 2 turnos.
Ele tem bola de cristal?
Não. Porque os mais apaixonados, Fraprés e tudo mais, achavam isso. Só que não deu em nada. E o Botafogo tirou o Flamengo da competição. Aí o seu Lomba Santoro lá, o Ricardo Lomba Santoro lá, de futebol do Flamengo, que é um desatinado, detonou todo mundo e o Flamengo está sem rumo. E depois eu tenho até uma opinião sobre aquilo que o presidente do Corinthians falou, hein? O presidente do Corinthians não foi leviano, não. Ele falou... uma verdade.
Então, para quem não sabe, em todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio, da ebc.com.br, eu recebi isso. Então, o que ele falou? Numa entrevista.
Ele, numa entrevista.
Isso é importante, depois de debate.
Eu não tenho nada contra o presidente Bandeira, até gosto muito dele pessoalmente, eu ouvi da Rádio Nacional, mas tem o seguinte: o Flamengo tem essa mania de aliciar profissionais de outras equipes. Ele fez, se você voltar ao tempo, ele fez isso com o Fluminense, tirou o Cláudio Garcia, que ganhou uma taça Guanabara no dia seguinte.
Mas quebrou a cara depois.
Quebrou. Tirou o Espinosa do Botafogo depois do título. Quando ele perde um título, ele vai ser...
Mas isso é característica do Flamengo.
Ou a história do Ilharão, ele dizia que não tinha nada e
acabou. Não, mas fala tirando, que o presidente do Corinthians falou.
O presidente do Corinthians disse que ele aliciou o Carille, oferecendo um salário de 1 milhão por mês. Então, ele não seria leviano falar uma coisa dessa. E aliciou também o Rodriguinho.
Não, eu pensei que...
Rodriguinho, é de 50 milhões de reais.
Não, eu pensei que você ia falar que tem uma matéria circulando na internet do presidente do Corinthians, o André...
É sobre esse assunto.
Não.
André Sanches.
André Sanches,
né? De roubado. Aí ele tava numa euforia, eu não quero discutir isso, que ele
mas
tava
ele falou,
eufórico, uma situação...
Pra se ganhar, ninguém... Você acha que ganha?
Ali ele foi infeliz. Ali ele foi infeliz.
Pra ficar claro pro ouvinte da Nacional, é isso que eu tenho que dizer.
Ali ele foi infeliz. Ele tava numa festa do tio do Corinthians e falou bobagem. Aí eu critico. Não,
só porque ele falou
que o tio
tem que ter jogado fora do campo. Isso que ele falou.
Mas o que ele falou ontem na sede da CBF, o Flamengo não veio a público até agora pra admitir. É um negócio preocupante, né, Jorge?
Não, sem dúvida nenhuma. Existe na história algumas situações em que toda vez que... os grandes clubes, de uma forma geral, mas especificamente o Flamengo perde um título, ele ou anuncia uma grande contratação. Maradona foi
Falcão,
uma possibilidade que foi aventada pelo Flamengo num momento difícil. Acontece isso, é uma forma de dar uma amenizada numa situação complicada. A derrota do Flamengo diante do Botafogo, o Flamengo, se você analisar, conversar com a grande maioria dos analistas de futebol,
vamos dizer
que o Flamengo ia ganhar aquele jogo. E aconteceu justamente o contrário, o Botafogo ganhou o jogo
e deu uma
catástrofe
no Flamengo. E dizia que o único clube que poderia fazer frente pro Flamengo era o Fluminense. Na realidade, quem fez foi o Botafogo.
Aconteceu todo mundo, lá, que nem que é boliche. É.
Pode fechar o assunto, Van Burger, se você quiser acrescentar mais algum dado, a gente desviou um pouquinho de rota, mas vale a pena, o assunto é interessante.
O assunto é interessante, de fato. Agora, essa questão aí dele ter tentado aliciar o Carille é uma coisa que mostra como o Flamengo ficou numa situação difícil, né? Sem opções de mercado para ocupar a vaga deixada pelo Carpegiani. Mas por quê? Porque se precipitou. A demissão do Carpegiani foi absurda. O Flamengo perdeu um clássico, não foi um jogo qualquer, né? A não ser que ele não considere o Botafogo um clássico, mas isso é demais, né? Então, eu acho que essa demissão do Paulo César Carpegiani mostra, mais uma vez, a inépcia da diretoria do Flamengo para gerir o futebol. Pode ser eficiente em outras áreas, área financeira, etc., mas no futebol é um fracasso total. Tanto que ficou aí sem ter opção de técnico e, além de demitir o Carpegiani, o pior de tudo foi a demissão do Jaime de Almeida. O que fizeram com o Jaime foi uma maldade, né? Porque o Jaime poderia perfeitamente... Ele estava há 28 anos no clube, se não me engano. Então, um absurdo. Enfim, é isso. Agora o Flamengo está sem opção de mercado. Até porque... tem gente que tem medo de ir para o Flamengo e deixar o lugar que está bem, e mesmo com um salário mais alto, e daqui a pouco está na rua. Perde um jogo, está na rua. É o cargo mais estável do
futebol,
dos grandes clubes atualmente, acho que é o do Flamengo.
É verdade.
É difícil. Por exemplo, se convidar o Abel vai deixar o Fluminense pelo Flamengo? Poderia até deixar, mas acontece lá. Que...
Né? Perfeito, então.
Só situação fechar, convidou duas vezes o Abel. E nos 6 anos do Bandeira, que vai completar em dezembro, o Barbieri é o 13º treinador do Flamengo. É o que mais trocou de técnico nos últimos anos pro Flamengo.
Fala do Grêmio agora, vamos embora. Libertadores seguindo aqui no programa No Mundo da Bola. Ensino é demais, hein? Nós iremos, é demais, esse é bacana demais. Lupicínio Rodrigues, grande gremista, grande tricolor do Sul. E o tricolor gaúcho empatou ontem 2 gols com o Cerro Porteño no Paraguai e segue na segunda posição do grupo da competição. Logo depois do jogo, o zagueiro Pedro Jeromel analisou as dificuldades enfrentadas pelo Grêmio em Assunção. Fala, Jerô!
Libertadores é sempre difícil, jogar fora de casa contra uma grande equipe que estava em primeiro na tabela não era por acaso. A gente sabia que ia ser muito complicado e vínhamos uma partida muito complicada. 3 dias atrás, no sábado, jogamos lá em Belo Horizonte, que fizemos um voo com escala, então isso tudo fadiga muito a gente. Eu não tive possibilidade de jogo e hoje o Léo e o Maico também estavam com alguma situação aí, o professor preferiu poupá-los. Então isso tudo condiciona bastante, mas o grupo todo está de parabéns aí pela entrega, pela determinação e pela vontade que fizeram hoje no jogo.
Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Ô, Luiz Ferreira, dá a classificação do grupo do Grêmio, por favor. Grupo 1 da Libertadores.
Grupo 1 da Libertadores. Ferreira. Boa tarde. O Índio me lembrou de dar boa tarde.
Não, que a gente fica falando em
terra. Tudo bem. Acabou. Segura um pouquinho, ouvinte, já eu atendo. Grupo 1 da Libertadores, Cerro Porteño, primeiro colocado, 7 pontos. Grêmio, segundo, com 5. Defensor do Uruguai é o terceiro, com 4 pontos. E o Monagas, da Venezuela, é o café com leite, não pontuou ainda, mas ela.
É verdade, você vê. Vamos então, rapidinho, rapidinho, para não perder tempo. Aí 17:23. tá ameaçada, Valdir? Você acha que o Grêmio entra fácil ou tem que prestar atenção?
Fácil não, mas se ficar, se jogar ligado, se jogar com atenção, tem condição de classificar.
E pra você, Vamburguer?
É, também, a minha opinião é a mesma do Valdir. Agora, acho que ontem o Grêmio jogou bem, inclusive teve uma chance inacreditável, uma bola na trave que não entrou por puro azar. Acho que o Grêmio vai se classificar nesse grupo, sim, sem dúvida.
Ô, Rodrigo Carvalho, você acha que o Grêmio entra fácil também, Rodrigo?
Olha, eu acho que o Grêmio passa sem problemas, porque vai pegar de novo esse Monagas aí, que realmente não sei nem como.
O jogo com o Defensor, o primeiro foi em casa ou foi fora? O Grêmio tem duas partidas fora ou em casa? Daqui a pouco entra
foi
aqui.
Foi em casa.
No retorno, eu não sei exatamente.
Primeiro foi em casa.
Oi?
Primeiro foi em casa. Vai jogar ainda com
o Defensor. O primeiro jogo foi em casa com o Defensor, né?
Então, o Grêmio tem duas partidas em casa e uma fora no retorno, é isso, né? Então, a situação realmente é mais tranquila.
Porque essa fora é contra esse time da Venezuela, que até agora só levou fundo.
Joga dia 1º de maio contra o Cerro Porteño em Porto Alegre, 1º de maio é uma terça-feira. Joga dia 15 contra o Monagas lá na Venezuela.
E fecha em casa.
E fecha em casa dia 23 de maio contra o Defensa.
Então, e o Grêmio volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, quando enfrenta o Atlético do Paraná na segunda rodada do Brasileirão. Lembrando que esse jogo, Grêmio e Atlético, começando às 7 da noite na Arena do Grêmio em Porto Alegre.
Depois, no outro sábado, ele vem aqui ao Rio jogar com o Botafogo.
Ah, tinha que falar. Tá bom,
mas então, é que, não, mas ainda, em defesa do Valdir, a Nacional vai estar no Engenhão transmitindo esse jogo. Em defesa do Valdir.
Na 28ª rodada, ele vai chegar aqui pra me dar 17h25, tá na hora do nosso break. Vambora!
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazé.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, é a Rede Nacional de Rádio, programa No Mundo da Bola, Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e também você que navega na internet, ebc.com.br, em qualquer canto do planeta. Se fizer gracinha, Rodrigo Fortão, saia do estúdio. 17h27.
É forte,
mas...
Não é dois.
Exatamente. Ele é um só, ele é brilhante. Tá chegando ele.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Na Liga Mundial de Surf, a etapa de Margaret River, na Austrália, foi suspensa, foi cancelada. Isso aconteceu depois de 2 casos de ataques de tubarão na região. Os 2 registros foram feitos em menos de 24 horas. Houve uma pressão por parte dos surfistas e a WSL, que é a organizadora, achou por bem suspender a etapa. Gabriel Medina e Adriano de Souza, surfistas brasileiros, postaram nas suas redes sociais, após os ataques, dizendo que não estavam se sentindo seguros para participar. Eu acho que foi um bom senso a suspensão da etapa. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Tá legal, obrigado Wagner pelas informações. Agora é hora de relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com ele. Ele é demais, Mário Silva, e o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. As eliminatórias para a Copa começaram em 92 e terminaram no final de 93. Duas equipes estavam suspensas pela FIFA de participar nas eliminatórias. A antiga Iugoslávia, por causa da guerra civil contra a Bósnia, e o Chile, por causa do teatro armado pelo goleiro Roberto Rojas, que fingiu ser atingido por um foguete disparado por uma torcedora no jogo contra a seleção brasileira no Maracanã pelas eliminatórias da Copa de 90. Pela primeira vez desde o pós-guerra, nenhum país integrante do Reino Unido se classificou para a Copa do Mundo. O País de Gales, que tinha em seu elenco ainda o jovem jogador Ryan Giggs e o veterano Ian Rush, perdeu a vaga para a Bélgica e para a Romênia. A Irlanda do Norte perdeu a vaga para a Espanha e para a Irlanda. A Escócia saiu e a Itália e a Suíça se classificaram. E a poderosa Inglaterra, mesmo contando com grandes jogadores como Paul Gascoigne, Tony Adams e por aí vai, John Barnes, foi eliminada e perdeu a vaga para a Holanda e a Noruega. Outra surpresa foi a eliminação da França, eliminada pela Suécia e pela Bulgária, que conseguiu classificação na última partida do seu grupo, após derrotar a própria França. Na zona sul-americana, a Colômbia surpreendeu a todos, ao se classificar vencendo de goleada a Argentina por 5-0. Os hermanos tiveram que jogar a repescagem com a Austrália. E aí, Maradona foi convocado e a Argentina confirmou a vaga. A outra surpresa ficou por conta da eliminação do Uruguai, que terminou em terceiro lugar, perdendo a vaga para o Brasil e para a surpreendente Bolívia. Bom, como é que foi a disputa da Copa do Mundo? Isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Salve o tricolor paulista, amado clube
brasileiro. São Paulo, tricolor do Morumba. Vamos saber as novidades, já que o Everton foi apresentado oficialmente nesta tarde. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador falou da negociação com o tricolor paulista e garantiu que o time briga por títulos.
Quando eu fiquei sabendo, acho que eu autorizei, né, os meus empresários a conversar com o São Paulo. Eu vim para um time que vai brigar por título. A conversa que eu tive com o dirigente de São Paulo foi isso. A gente está montando um time que com certeza vai buscar um título importante esse ano ainda. Tive a oportunidade de jogar já contra o São Paulo algumas vezes e eu vi que é uma torcida apaixonada e eu não vejo a hora, né, de poder logo estrear. Preciso, antes disso, conversar com meus companheiros, né, entrosar o mais rápido possível, mas eu tô com ansiedade a mil.
Como é que a torcida do Flamengo reagiria, ou reagiu, ou vai reagir, com o cara dizendo o seguinte: agora eu vou brigar por títulos? Porque todo mundo chega no Flamengo, as declarações são de amor à primeira vista. É. E ele chega no São Paulo e fala o que se diz quando chega no Flamengo, né? É interessante isso. Quem começa esse assunto?
Eu vou falar esse assunto aqui porque é uma coisa que me incomoda. Não tem nada contra o Everton, ao contrário. O cara até que... Eu acho um baita de um jogador, mas nunca conversei com ele. Não posso falar da pessoa dele. Mas me decepciono. Porque ele estava no Flamengo. Dizia que o Flamengo ia brigar pelo título, que o Flamengo ia ganhar a Libertadores. Aí vai pro São Paulo. Muda. Isso aqui é ruim, sabe? O cara tem... O São Paulo é grande, mas o Flamengo também é grande. O Fluminense é grande, o Botafogo é grande, o Vasco é grande, o Corinthians, São Paulo. Então, alguns jogadores, quando chegam no Flamengo... Esse menino, Vinícius Júnior, ele calado é um poeta, né? Mais uma vez falou bobagem ontem, quando, depois na entrevista coletiva.
O que, que ele falou?
Não sei. Esse garoto, eu recuso a falar dele, porque ele é muito bobo. Então, não sabe o que fala, pô.
Mas eu acho que você tem que falar, porque o telespectador, o ouvinte... O que aconteceu, eu não sei.
Não, ele acha que o Flamengo é o maior do mundo. Eu tô dizendo que ele tem. Mas desde que eu acho que um jogador de futebol menospreza os outros. Você não pode menosprezar.
Seria problema de assessoria? Tá sendo mal assessorado?
Sei, eu acho que ele se acha, já tá se achando acima do quê?
É um garoto, 18 anos, 300 milhões.
Não é tão garoto assim, não. Não é tão garoto.
Se você gasta com 20 anos, tinha um amigo meu, quando tinha 20 anos, morava no Meia, tinha cargo, se achava com um carro. Imagina o cara agora com 200, com Fusca, com Fusca.
Aquele cara do Meia passava
você. Aí o cara com 200 milhões na conta, 20 anos, Valdir, pelo amor de Deus.
Então tem que alguém pra educar.
Então o garoto do Meia tava errado também.
Quando o René falou... Tem um amigo nosso que mora no Engenho de Dentro, que também tá indo quase 40 e pouco, tá indo nessa balada aqui, também.
Quando o Neymar falou, quando o René Simões falou do Neymar, muita gente criticou. Então, eu acho o seguinte, o Rafa é um bom jogador, mas eu acho que o Flamengo também briga por título. Eu acho que ele foi infeliz. Tudo bem, ele quer falar. Eu acho que é natural você fazer uma média com o clube, você tá chegando.
É isso que eu ia falar.
Ele é um baita de um jogador, hein? E diga-se de passagem, o Flamengo vai sentir muita falta dele. Eu quero saber como é que esse Aguirre não sabe nada, né? Como é que esse Aguirre vai arrumar o time com o Nenê, com o Diego Souza, com o Everton... Ele tem ovos, tem que saber fazer o omelete, né?
Mas ela só um detalhe. Teve um quiprocó, um entreveiro com o Diego Souza. Acho que a Aguirre não quer ver o Diego Souza nem pintado lá de São Paulo, hein?
É verdade. Antes, deixa eu chamar o Vamburgo, você já fala, Rodrigo. Fala, Vamburgo, esse assunto é interessante.
Mas ela, antes de falar do Everton, eu queria fazer uma correção em relação ao assunto do Grêmio, que nós falamos que o jogo com o defensor foi em casa, ou seja, em Porto Alegre. Não foi fora, foi no Uruguai. Foi 1-1.
A gente corrigiu então, aqui depois.
O Grêmio ainda vai jogar com o defensor, ainda vai jogar, foi no dia 27 de fevereiro.
Não, isso.
Ainda vai jogar com o defensor.
Né? Ele vai jogar com o defensor e com o time paraguaio de Cerro Porteño. Em casa só sai para Venezuela pegar o Monagas, então tá tranquilo. Vai fundo.
Pois é. Então é isso. Eu acho que a situação do Grêmio, então, é tranquila. Né?
Mas e em relação ao Everton?
O Everton é o seguinte, eu acho que ele deveria valorizar o Flamengo, que foi o time que o projetou nos últimos anos. Ele teve uma boa, eu considero uma ótima passagem pelo Flamengo, e é um jogador que vai fazer falta, porque o Everton é aquele jogador que às vezes não aparece muito no jogo, mas, de repente, ele vem com jogadas decisivas, lançamentos, gols, se apresenta na área. Então, eu acho que ele se encaixa bem no time de São Paulo, onde aí cabe o Aguirre aproveitar o jogador. Se esse jogador for contratado e o técnico colocar no banco, é de uma burrice absurda. O jogador custou 20 milhões de reais, né? A multa rescisória dele foi 15 milhões, né? Então, com mais o que ele vai receber de contrato, então é um jogador caro. Então, o técnico, você tem que colocá-lo para jogar. Não é possível que ele não vá encontrar lugar, ainda mais que ele tem qualidades técnicas. Agora, acho que ele deveria ter sido um pouco mais grato ao Flamengo, reconhecer, né, que esses anos todos ele foi bem lá e tudo, e lhe deu a oportunidade de ir para o São Paulo numa boa. Acho que o Valdir tem razão quando mostra que essa ingratidão vai ser muito sentida pela torcida do Flamengo em relação ao Everton. É um jogador que eu acho que a torcida do Flamengo gostava, viu?
É verdade, entendeu? E ele deve estrear na próxima quinta-feira contra o Atlético do Paraná, amanhã, pela quarta fase da Copa do Brasil. Ele deve jogar amanhã pela Copa do Brasil. Fala, Rodrigo.
Não, acho só em relação a essa declaração do Everton, que eu acho que ele foi bastante infeliz, mas eu acho que o Mazella tem um quê de respostas automáticas desses Exatamente. Jogadores posterizados aí, sabe? Que o cara nem pensa muito no que tá falando, todo mundo fala, ele fala também, a assessoria, que já é aquela, sabe, aquelas frases prontas que não vão causar problema nenhum, acho que isso passa até um pouco batido por ele. Se ele parar pra pensar direito, nem é muito a opinião do próprio jogador, entendeu?
É isso aí, 17h38.
Olha aí, o timaço nacional.
Boa, Índio. Telefone pra você, cabeça. Hoje também é dia de Copa do Brasil. Bruno Mendes traz as informações pra gente. Fala de peso.
Bem, meus amigos, ouvintes do programa No Mundo da Bola, três jogos movimentam a Copa do Brasil nesta quarta-feira, válidos pela quarta fase, partidas de volta. Às 7h30 da noite no Serra Dourada em Goiânia, Goiás e Avaí jogam. Na primeira partida, as equipes empataram em 2-2. Às 9h45 da noite, teremos Náutico e Ponte Preta na Arena Pernambuco, parada difícil para o Náutico, já que perdeu o primeiro jogo para a Macaca por 3-0. E às 9h45 da noite também, teremos Ferroviário do Ceará e Atlético Mineiro no Castelão, em Fortaleza. Parada difícil para o Ferrinho, já que o Galo venceu o primeiro jogo por 4-0. O Atlético vive uma pressão pela falta de resultados positivos. Esse aí contra o Ferroviário foi um dos últimos. O atacante Eric fala dessa pressão no elenco do Galo.
E o jogador tem que sentir isso, né? Uma derrota, até mesmo as últimas, né? A gente tem que sentir muito isso, até porque a gente tem que ter uma cobrança dentro da gente, porque a gente está aqui sempre para dar o nosso melhor, né? E a gente não pode aceitar o que vem acontecendo, tem que ali dentro mostrar o nosso potencial, até porque é uma oportunidade para quem não vem jogando, de mostrar e cavar o seu lugar na equipe.
Lembrando que os times classificados para a próxima fase da Copa do Brasil estarão nas oitavas de final e se juntarão aos times que sairão da Copa Libertadores da América.
Obrigado, Bruno, obrigado. Tá aí, portanto, recados pra você, Luiz Ferreira.
Deixa eu mandar aqui um abraço pro Alberto do Meyer, ele que tá na bronca com a diretoria do Flamengo, que é um técnico de verdade, e ele quer saber se a gente sabe de alguma coisa, de uma suposta troca, pelo menos suposta, nesse sentido que a gente não tem confirmação, do volante Rômulo com o lateral Wendel, que tá no Internacional. O Rômulo iria do Flamengo para o Internacional. Em cima disso, eu trago uma outra informação aqui que pode ter a ver. O Zeca, lateral do Santos, tirou a ação que tem na justiça contra o clube e tá com caminho livre para fechar com o Internacional, o que facilitaria essa saída do Endo.
O Zeca não viria pro Flamengo?
Não, o Zeca tem. O Rômulo, eu tenho informação que ele vai pro Inter, mas sobre o Endo ou não. O que eu conversei com o Rodrigo Caetano semana passada, ele antes de sair, te deixou bem encaminhado, uma troca que estava dependendo do Zeca tirar o problema dele na justiça. É o Jair pediu o Ilharão pro Santos. E o Flamengo receberia o Zeca e mais uma quantia.
Vamos aguardar. O Ilharão pelo Zeca é um bom negócio.
Não, mais uma grana.
Eu não acho o Ilharão melhor que o Zeca.
Não, claro que não, mas...
Joga nas duas laterais,
o Zeca versátil. Não vai jogar, mano, o Santos tá sem clima. Então você pega um dinheiro e ainda pega um jogador indicado pelo treinador.
E o Roberto da Praça Cruz Vermelha, que pertinho da gente aqui na Rádio Nacional, manda um abraço para toda a equipe, ele também é flamenguista, tá na bronca com a diretoria do Flamengo, que não conseguiu segurar o Everton.
Fala, Robertão! E aí, Carvalho, fala, diga, Carvalhão.
Não, só ia fazer um pequeno adendo que agora com o Zeca tirando essa ação da justiça, finalmente a gente vê um momento de lucidez dessa equipe e acompanha ele, né? Porque você vê, o Zeca não joga há quanto tempo?
Há muito tempo.
Mas essa equipe que acompanha ele não é tão lúcida, não?
Não, mas...
Se fosse tão lúcida, chegava um acordo com o Fluminense.
Exatamente.
Porque o Scarpa tá treinando sozinho. Scarpa,
é a mesma coisa?
É a mesma. Agora, pelo menos, porque se o Scarpa tomar pelo mesmo partido, eles vão... Pode não ser o time de sonhos que eles querem ir.
O Palmeiras já fechou com o Fluminense. Ontem eu tive com uma pessoa do Fluminense, encontrei casualmente, é uma pessoa do Fluminense lá na Barra, e essa pessoa me disse o seguinte: já fechou Palmeiras e Fluminense, já fecharam. O problema é que o Scarpa, ele não quer abrir mão de algumas coisas que ele tem com o Fluminense. Ele tá, sabe, não sei,
tá translocado.
Tá com uma bronca
ensandecido.
O problema dele é Peterzinho, que combinou uma série de coisas e não cumpriu.
Então, obrigado, Peter! Obrigado, Mário!
Não, Mário não tá nessa.
Pelo amor de Deus, o Mário é um dos grandes responsáveis por isso estar sendo desse jeito.
O Peterzinho.
Ou não tá?
Alguma
Peterzinho.
Não parte nada, então, né? Então tá bom.
Peterzinho.
Você quer ter um amigo? Se você tem um amigo, você não critica. Pelo amor de Deus, Valdir.
Você calma.
Fico irritado, tô irritado.
Não se irrita, não. Que você... Então, a informação que eu tenho é a seguinte: tá tudo certo. O Palmeiras vai mandar aquele problemático do Roger Guedes, mas com o Abel ele se enquadra. Ele é problemático.
Quem vai aceitar esse Roger Guedes?
Não, ele é bom jogador, mas com o Abel ele joga. Assombração, sabe pra quem aparece? É com o Abel ele joga. Fez uma gracinha domingo, foi o causador do gol do...
Graças a Deus, fez uma bela gracinha.
Mas ele é problemático, foi oferecido ao Botafogo, não quis, porque já sabe o histórico dele. Então é o seguinte, vem ele mais um pro Fluminense, e o problema é que o Scarpa tá irredutível. Então, falta só os cabos botar a cabeça no lugar, faz um acordo com o Fluminense pra você jogar no Palmeiras. Se não fizer um acordo com o Fluminense, o Fluminense tá certo, ganhou ontem na justiça, vai ficar treinando lá em Campinas, pô, jogando futsal.
E sem ganhar ou ganha alguma coisa?
Sem ganhar. Sem...
Não, então, foi isso que eu ia dizer.
A assessoria não, desde jogadores... o momento que ele se apresente ao Fluminense, ele passa a ganhar. Enquanto ele não se apresentar, é falta.
É falta.
Aí não passou
no dele. Ponto, não passou no
aí ponto, não passou, passou todo desconto, a confusão danada.
O que eu ia dizer foi isso, porque tipo, a assessoria desses dois jogadores... Até então, não sei se por motivo estritamente financeiro ou de alguma pirraça, cara, estavam só prejudicando a carreira dos dois, né? Porque nenhum dos dois jogava, o Zeca não joga tem o quê? 5 meses? 6 meses que o Zeca não sabe o que é jogar.
Exato.
O Scarpa também tava com a situação
vai comentar um bem. Mês daqui a pouco, é. Então é isso, tá certo. Que é. Vamos ver, vamos guardar. Assessoria, esses caras que assessoram jogadores não. de futebol tem uma goela muito larga, né? Problema. Tem um olho muito grande. Aí, faz, e o jogador vai, se ferra. Assim.
Acerta com o Fluminense, que é melhor que o Palmeiras.
Perde um pouco hoje e ganha na frente.
E vou te falar, ele no Palmeiras é titular.
Porque aquele sono do Luca Lima, graças
Nossa
a Deus,
teve um soninho
segunda-feira danado. Ele é um sono danado.
É muito nome e pouco futebol. 17h44, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180. Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
O Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. É isso aí, você é bom, mas não sabe armar um time. Vamos em frente. Vamos em frente. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Viu, Valdir? Você é bom pra gravar, mas não sabe armar um time. Fala, fala você, Wagner Gomes.
Começou ontem no Rio de Janeiro o Troféu Brasil de Natação, no Estádio Maria Elenk. O início foi de alto nível. O nadador Fernando Scheffer conseguiu a quebra do recorde sul-americano na prova dos 400 metros nado livre, com um tempo de 3 minutos, 49 segundos e 6 centésimos, diminuindo o recorde em 50 centésimos. O revezamento 4x100 livre do Pinheiros bateu o recorde da competição. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Bacana, hoje também é dia de Copa Nordeste. Bruno Mendes traz as informações aqui no programa No Mundo da Bola.
E vamos destacar a Copa do Nordeste nesse programa No Mundo da Bola. Quarta final, jogos de ida, 3 movimentam a competição nesta quarta-feira. Às 20h30 da noite, os juazeirenses da Bahia recebem o Salgueiro de Pernambuco no Adalto Moraes em Juazeiro. Às 21h30 da noite, o River encara o Sampaio Correia no estádio Albertão em Teresina. Um pouquinho pouquinho antes dessas duas partidas, às 19h, o Campinense recebe o CRB no estádio Amigão, em Campina Grande. O CRB que vai ter a estreia do técnico Júnior Rocha, que deixou o Santa Cruz para assumir o time alagoano. O Júnior foi criticado e fala dessa pressão e da cobrança pela mudança de ares.
Não quiser pressão, tem que ficar em casa, né? Eu não aceitaria o convite. Meu, não tem coisa melhor que ser cobrado, meu amigo. Senão tu vai estar sempre se vigiando, buscando aperfeiçoamento constante, diário. Tem que ser pressionado no futebol, tem que ser, senão as coisas não andam. Assim como o atleta tem que ser pressionado, cobrado. Eu sei que o atleta só anda mesmo, só dá aquilo que tem para dar quando é cobrado. E não tem coisa melhor, né? Uma torcida imensa dessa, imprensa, que nem vocês aí, tem que cobrar. Agora, tem limite, né? Desde que seja uma cobrança sadia. E assim, eu não tenho redes sociais, né? Então eu não tenho...
Você não usa redes
sociais? Eu não uso redes sociais.
Vamos aguardar então para saber quem vai chegar à fase semifinal da Copa do Nordeste 2018.
Valeu, Brunão. Valeu, Brunão. Hora e vez do... É, rapaziada, o Coringão entra em campo pela Libertadores da América nesta quarta-feira. Repórter Lincoln Chaves traz as informações pra gente. Fala, Lincoln.
Salve o Coringão.
Mais de um mês após a vitória sobre o Deportivo Lara da Venezuela por 2-0, o Corinthians volta a se concentrar na Libertadores. Às 21h10, o Timão visita o Independiente na Argentina pela terceira rodada do Grupo 8. Durante esse período sem compromissos pelo torneio continental, a equipe comandada por Fábio Carilli pôde se concentrar totalmente na caçada ao bicampeonato paulista. Teria sido esse longo intervalo, então, positivo para o grupo corintiano? O goleiro Cássio responde.
Ah, mas a gente pensa jogo a jogo, né? A gente vai jogo a jogo. Eu converso pra ti que foi muito importante ter essa folga da última partida do campeonato paulista, da última final, ter essa semana, que é uma coisa rara. E eu acho que, desculpa, até o final vai ser uma coisa bem difícil, como tem muitos jogos. Então, a gente conseguiu treinar bastante, conseguiu se preparar. Essa semana também teve uma semana boa e conseguimos uma vitória. E agora, pensar na quarta-feira, que agora começa um jogo atrás do outro. Temos que treinar quando possível e fora de campo descansar o máximo possível para sempre estar bem, porque agora começa uma correria de jogos.
O Corinthians está em segundo no grupo 8 com os mesmos 4 pontos do Milionários, mas está atrás no saldo de gols. Ontem os colombianos golearam o Deportivo Lara por 4-0. Uma vitória ou até um empate em Avellaneda devolvem o Timão à liderança. E além de recuperar o primeiro lugar do grupo, é saída argentina estratégica. Afinal, a diretoria alvinegra acredita que poderá enfim definir a renovação de contrato do zagueiro Balbuena, capitão da equipe na Libertadores. O defensor também está otimista.
Faltam detalhes ainda, não posso mentir, também não quero falar que cravar que eu vou renovar, porque ainda não assinei. Sempre tento ser o mais claro possível e eu não gosto de mentir também, que não posso falar. Eu vou ficar, daí não fico, aí fico como mentiroso. Mas o mais importante, como sempre, eu destaquei o relacionamento muito bom com a diretoria, os meus empresários também. Acho que agora até pode dar certo, porque meus empresários estão na Argentina, a gente vai para a Argentina e tomara que a gente possa resolver logo tudo isso.
Para encarar o maior campeão da América, Fábio Carilli vai promover duas mudanças em relação ao time que derrotou o Fluminense no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Jadson e Maicon estão de volta nos lugares de Matheus Vital e Renan Júnior no meio campo. O zagueiro Henrique, que bateu a cabeça no jogo contra o Tricolor, é dúvida. O Timão, então, deve ir a campo com Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique ou Pedro Henrique e Sid Clay. Ralf, Maicon, Jadson e Rodriguinho, Romero e Clayson. De São Paulo, para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
Você perdeu, Valdirzinho. 17h52, viu um grande programa do domingo. Perdeu, fica zapeando. 17h52. E a situação do Corinthians no Grupo 7 da Libertadores, Luiz Ferreira?
Olha, a terceira rodada do Grupo 7 já começou, mas ela porque ontem o Milionários venceu o Deportivo Lara por 4-0, lidera o Grupo 7 com 4 pontos. O Corinthians tem 4, mas perde nos critérios de desempate. O Independente, adversário do Corinthians hoje, tem 3 e o Deportivo Lara também tem 3. Se o Independente vencer o Corinthians hoje, a partida é lá no Estádio Libertadores da América, lá em Avellaneda, lá o pau come,
que é uma beleza. O time argentino tem mais tido o Independente?
É Independente, 7 Libertadores da América.
Ele é conhecido como Rei de Copas.
Rei de Copas.
O Independente é bom lembrar que atual, foi o campeão atual da Copa Sul-Americana,
exatamente.
Em cima do querido co-irmão Flamengo.
E tem um baita técnico chamado Ariel Roland, tá fazendo muito, um trabalho muito legal lá no Independente. O Independente venceu o Corinthians, o Independente pulou para 6 pontos e o Corinthians cai para a terceira posição.
Cai para a terceira, vai ficar 6-4-4, né?
Exatamente.
O Corinthians ainda perde, qual o saldo de gol do Corinthians?
Tem saldo 2, o Milionários tem saldo 3.
Então, o Corinthians perdendo, vai cair o saldo, se tomar de 1-0, cai para 1. É complicado.
Esse Independente é um time copeiro, né?
É porque é conhecido como Rei de Copas. É
complicado. Exatamente.
Não é o, desculpe, Valdir, não é o River Plate, não é o Boca que tem mais títulos. Quem tem mais títulos é o
Independente.
É o Independente.
Ah, no jogo do Flamengo, eu não comentei o Jorge, que eu tava de férias, mas eu vi o jogo. Ele envolveu totalmente o Flamengo. Se tivesse que ter um vencedor naquele jogo, teria que ser o Independente.
Olha só, enquanto o Luiz pesquisa, próxima rodada, fala. O Rodrigo Carvalho perguntou, fala aí a rodada.
Quarta rodada começa dia 24 de abril, semana que vem, o Deportivo Lara enfrenta o Milionários lá no Metropolitano de Lara, na Venezuela. E o Corinthians recebe o Independente
no
Itaquerão. Já começa esse o jogo da volta.
Vai ser o jogo chave pro Corinthians, eu acho. Estaremos torcendo muito para o Corinthians.
Corinthians contra o Fluminense achou o resultado, né?
O Fluminense perdeu pela sua...
Eu estava comentando o jogo aqui. Mas no dia seguinte eu assisti o vídeo
O Corinthians só ganhou pela incapacidade técnica do Fluminense, que o time é fraco, mas taticamente o Fluminense deu um banho.
E também por erros individuais, que o segundo gol...
Incapacidade técnica é isso, Valdir.
O segundo gol... O Renato Chaves, brincadeira, ficou achou que a bola saiu.
Pra que ligar aquele cabelo ali, se eu sou dirigente Fluminense, meu filho, corta esse cabelo. Ô, Vamburg, olha aqui, ó. Como é que você vê o jogo de hoje e a situação do Corinthians na Libertadores?
Eu acho que o Corinthians vence esse jogo. O Deportivo Lara é muito fraco, né? Então, o jogo é lá na Venezuela, mas... Pra mim, o Corinthians é favorito e ganha.
Desculpe, Vamburg, desculpe. É Independiente e Corinthians na Argentina, cara.
É Independente?
É.
Que tabela é essa que eu tô vendo aqui?
Meu garoto.
Bota a seta pra trás, porque sabe o que acontece comigo.
Garoto.
Posso explicar?
Não deve. Vai piorar, mas passa batido.
Não vai. Porque a explicação tem lógica. Eu abri a tabela aqui e estava com a data 17. Os dois, por coincidência, então. Próximo jogo do Corinthians é 17, só que é de maio.
Então.
Então, está explicado.
Você é um talentoso profissional.
Nas melhores famílias de Roma e Paris, viu?
É verdade.
Olha, é o seguinte,
e baba ovo e formiga daí tudo que é lugar, né, Valdir?
Mas o cara é bom, e é meu amigo, tem credibilidade.
Mas ninguém falou que ele não tem credibilidade, ninguém falou isso.
De você, que é gente boa, é meu amigo, mas é totalmente irresponsável.
Termine você, vamos, porque esse rapaz aí, esse ancião que está do meu lado...
Só um instantinho, em defesa do Vamburg, a gente começou a trabalhar...
Ninguém me perguntou continua, corta ele, vai,
Vamburg. Você deixa de te defender,
Vamburg. Não, não deixo, continua, Vamburg, por favor.
Magoou, hein? Só faltou me chamar de trubufu.
Bom, jamais.
O negócio é o seguinte. Bom, eu acho o seguinte, não sendo Deportivo Lara, sendo Independente, aí a coisa já muda de figura, né?
Jogo difícil
pro Corinthians, né? Jogo difícil, sair de lá com um empate é um bom resultado, porque o Independente em casa é um time difícil de ser batido. Vamos ver se o Corinthians consegue, então, arrancar pelo menos um ponto lá do Independente.
Tá certo, então, 17h57, na reta final do programa do Mundo da Bola, pela Rede Nacional e Rádio, muita descontração, mas acima de tudo, muita informação e opinião para você, que aqui é jornalismo esportivo puro, pela Rede Nacional de Rádio, Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões e Amazônia, e você que navega na internet, ebc.com.br. Então, os dois jogos de hoje, envolvendo brasileiros, Libertadores, Flamengo... E no Rio de Janeiro contra Santa Fé e o Corinthians jogando na Argentina com o Independente. Aliás, são dois clubes com a camisa vermelha pegando os brasileiros. Começando com o Corinthians e o Independente. Fala, Vamburg, no pique.
Coerente com aquilo que eu disse, um empate de 1-1.
Você, Valdir?
2-1, Independente.
Você, Rodrigo?
Eu acho 0-0 hoje, aquele jogo horroroso do Corinthians.
Luiz Ferreira?
1-1.
Tá certo. Então a pessoa ou dá Independente ou dá empate, segundo o pessoal aqui na mesa. Pra fechar o programa, 17h58, começando com Flamengo e Santa Fé no Maracanã, com a transmissão brilhante do Carlos Borges, comentários do Valdir Luiz, reportagens do Rafael Monteiro e no plantão de classe, meu amigo Jorge César Vamburg. Fala, Luiz Ferreira, Flamengo e Santa Fé.
Se Deus quiser, 1-0 Flamengo te leve, porque a situação tá complicada. 1-0 goleada.
Rodrigo Carvalho.
Que isso, cabeça. O Flamengo agora tá inflamado com o treino de ontem. Vai ser 0-0.
0-0. Vamburg, já me deixando meu abraço pra você, queira me bem,
hein? Claro, a gente sabe que é tudo brincadeira. 3-0 Flamengo.
3-0. E pra fechar, um abraço, até amanhã, Vamburg. Até logo mais, você até logo mais com o Borges, com o Valdir e com o Rafinha.
O Corrimão vai ter alguma dificuldade.
Bom dia, até logo.
1-0 vence o Flamengo.
1-0 Flamengo. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção na mesa, Sebastião Luiz Xavier. Obrigado a você em todo o Brasil que navegou na internet por estar com a gente mais uma vez aqui no programa No Mundo da Bola. E logo mais, 9h45, bola rolando para Flamengo e Santa Fé com toda a equipe da Nacional. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No metros da frequência de 11.780 kHz.